Bom dia, Ademar. Uma satisfação estar aqui com vocês nesse dia frio da nossa vacaria.
Pois é, está em vacaria hoje, atendendo.
Isso. Estamos aqui fazendo os pós-operatórios das cirurgias realizadas ontem. E agradecer primeiramente o espaço que a gente teve aí com vocês. A gente está numa campanha bastante importante devido à relevância desse acontecimento, né?
Pois é.
Então,
Doutor Juliano, isso.
A alteração da cor dos olhos, ela é um desejo bastante antigo, né? E muitas pessoas buscam isso, é um assunto que atrai muito a curiosidade e o interesse das pessoas no dia de hoje, em que a estética toma, às vezes, proporções até, digo, desajustadas, né? Não que a estética não seja importante, mas este é um procedimento realmente com complicações bastante danosas para a visão, dos nossos pacientes.
E um procedimento, doutor Juliano, que se acentuou bastante ultimamente.
É, perfeito. Recentemente a gente teve alguns casos, né, de pessoas bastante conhecidas na sociedade que foram submetidas a esse procedimento por fins puramente estéticos, né? Isso gerou danos nos olhos e não é o primeiro caso. Eu digo que esses movimentos vêm em onda, né? Já tivemos alguns anos atrás algumas outras técnicas que buscavam trocar a cor dos olhos e graças a Deus o Brasil, a oftalmologia, ela é já muito avançada e já os médicos não entram nesse tipo de procedimento sem ter uma comprovação científica de que isso realmente é seguro, né, e traz um benefício ao paciente. Então, inicialmente a gente começou a primeira tentativa, teve alguns casos, inclusive de secretárias, de médicos que foram operar no exterior, né, achando que então no exterior se teria essa possibilidade, onde se implantava inicialmente uma íris artificial. A íris é a parte colorida do olho, né? Se implantava uma íris, como se fosse um pedaço de plástico, né, um polímero, para mudar a cor dos olhos. Isso já gerava na época complicações como glaucoma, dispersão pigmentar, descompensação corneana bastante graves, né? Num segundo momento, veio-se então a ideia de que por trás de um olho escuro sempre há um olho claro, né? O olho escuro e o olho claro têm a mesma estrutura, porém o que muda a cor é a primeira camada de pigmentação. Então se tentou fazer laser nessa íris para remover essa primeira camada para os olhos ficarem claros. Mais um procedimento que veio e logo desapareceu devido à quantidade enorme de complicações que esse pigmento dentro do olho causa, né? A ponto de gerar glaucomas, a ponto de gerar até possivelmente um glaucoma incontrolável pela dificuldade em drenagem do humor aquoso do olho, que é o que faz elevar a pressão. E agora, nesse momento, então, voltou à tona a questão de fazer uma tatuagem, né, uma pigmentação da córnea, né? A córnea, por definição, é um órgão transparente. O olho funciona como se fosse uma câmera fotográfica. A gente precisa ter as lentes transparentes para que a gente possa enxergar. E essa técnica faz justamente o contrário, faz uma pigmentação em toda a córnea, que é a primeira lente do olho, que deve ser transparente, como é o vidro do relógio, por exemplo, né, em que se deixa somente uma área central transparente, como simulando uma pupila, né, a menina dos olhos, para que se passe a luz. A questão é que esse procedimento realmente tem consequências bastante danosas, primeiro porque isso é irreversível, né? Então, ele complica desde a examinação do paciente, fazer o exame pós feito esse procedimento, e também é um procedimento que tem alta taxa de complicações, né? Então, realmente a gente desaconselha esse tipo de abordagem.
Este tipo de cirurgia, doutor Juliano, tem uma taxa de complicação média de 13%. Por isso da sua proibição na medicina brasileira.
Exato, a gente, Ademar, não pode, né, pensar que um procedimento puramente estético, né, possa ter complicações em mais de um paciente a cada 10 que a gente faz. E não são complicações que a gente consegue tratar de uma maneira bastante tranquila e volta a ser tudo normal. São complicações sérias, né? E geralmente essas cirurgias são buscadas por pessoas jovens que estão em idade de trabalho, no auge da sua vida produtiva, né, da sua vida profissional. Então, imagina a consequência que isso tem na vida de uma pessoa, né, que tem aí às vezes até perda da visão ou sequelas, né? Então, mesmo que a gente não tenha, nem, digamos que a gente não tivesse nenhuma complicação, a gente precisa saber como é que a gente vai examinar esses pacientes para as doenças futuras. Essas pessoas vão ver muitos anos. Como é que eu vou fazer para fazer o exame do fundo de olho adequadamente desse paciente? Como é que eu vou operar esse paciente quando ele tiver catarata? Que é uma coisa que todo mundo vai ter com o tempo, né? Hoje as pessoas vivem muitos anos, então todo mundo vai precisar fazer catarata quase que um dia. A pessoa pode ter problemas de retina, onde se manifestam inúmeras doenças. A gente tem mais de 3 mil doenças que se manifestam nos olhos. Simplesmente a gente não vai conseguir enxergar, porque a gente vai estar com uma primeira lente do olho opacificada por uma tatuagem, uma pigmentação que se faz, né? E sem falar que além das complicações que passam os 10%, como tu mesmo mencionaste corretamente, também essas pigmentações elas tendem a se desfazer ao longo do tempo. Assim como quando alguém faz uma tatuagem na pele, depois de anos precisa fazer um retoque, porque aquela tinta vai esmaecendo, né, vai ficando feia, no olho é a mesma coisa. Isso também acontece. Então, mais do que 30% das pessoas, 40% alguns relatos, vão ter necessidade de refazer ainda o procedimento, porque ficou feio, começa a ficar feio, e é pior do que era antes de fazer o procedimento, que nós tínhamos um olho saudável. Então, realmente é um procedimento totalmente desaconselhado, e eu recomendo cuidado quando se surgem com esse tipo de tecnologias novas, que se procure, né, outros especialistas, uma segunda opinião, e veja se isso realmente faz sentido, porque acho que isso é o primeiro passo, né? A gente tem que sempre, antes de iniciar um novo tratamento, ver as complicações que ele pode ou não, ou potencialmente gerar ao paciente.
É, e entre as complicações também está a fotossensibilidade, doutor Juliano, que pode evoluir para casos intensos e se tornar incapacitante.
Perfeito, isso mesmo, Ademar. A fotofobia é um dos sintomas mais desconfortáveis que o sistema visual pode causar, né? Isso realmente impossibilita muitas vezes a pessoa de seguir uma vida normal. A pessoa não consegue ligar uma luz dentro de casa, às vezes não consegue atravessar uma rua no sol, porque realmente não consegue abrir o olho. É um sintoma bastante importante e desconfortável ao paciente. Eu só quero fazer um adendo de que essa técnica de certa pigmentação não é que ela não possa ser realizada. Ela só não deve ser realizada em pacientes que têm visão boa, em pacientes que têm um fundamento, né, que buscam puramente uma questão de troca da cor dos olhos por motivos estéticos, né? Agora, essa técnica ela pode ser usada sim, a gente já conhece ela há muitos anos, em pacientes, por exemplo, que tem um olho que não enxerga, né, e que tem uma mancha branca no olho, na córnea, por uma cicatriz, por alguma doença que a gente não conseguiu resolver, algo que não tem mais solução, não tem potencial de visão. Então a gente pode sim fazer essa tatuagem para reabilitar a pessoa, né, para a pessoa se sentir melhor, para não ficar o tempo todo com um olho diferente do outro e chamando atenção e se sentindo desconfortável socialmente. Então, é importante deixar isso claro, que a técnica pode ser utilizada, mas para este fim, né? Ou pessoas que tiveram alguma perda de pigmentação da própria íris por esses procedimentos prévios, por doenças inflamatórias, né? Pacientes que têm uma fotofobia muito intensa, às vezes a gente tenta reconstituir uma pupila, né? Ou por implante de uma pupila artificial, ou em olhos cegos, especialmente a ceratopigmentação, para ter um conforto estético. Aí sim, isso é válido, isso pode ser feito. Mas em olhos saudáveis, jamais, a gente, pelo que se sabe até hoje, isso é uma boa, não é uma boa conduta, né? Jamais deve ser feito esse tipo de abordagem para olhos saudáveis.
Daí a importância, doutor Juliano, de buscar orientação médica especializada e seguir as normativas da oftalmologia brasileira.
Perfeito, Ademar. Isso é uma coisa já bem documentada. Existem protocolos, né, para triagem de pacientes com relação à saúde visual. Isso deve ser feito obrigatoriamente por um médico oftalmologista. E por que, que isso precisa ser feito por um médico oftalmologista? Porque a consulta oftalmologista ela vai muito além do que da verificação do grau do paciente. Muitas vezes o paciente enxerga bem, tem um grau muito baixo ou nem tem grau e ele tem doenças oftalmológicas em que ele neste momento não sente nada. Como eu mencionei antes, a gente tem mais de 3 mil doenças que se manifestam no olho. Muitas vezes nessas doenças a visão é normal e vai ficar normal. porém a gente encontra tumores dentro do olho, a gente encontra doenças como glaucoma, que podem levar à cegueira, a gente encontra doenças genéticas relacionadas ao diabetes, né, doenças inflamatórias, infecciosas. Então, muitas vezes, a consulta ao oftalmologista, ela salva a vida do paciente. Por isso que ir ao oftalmologista deve ser feito, em regra geral, uma vez ao ano. Passou um pouquinho de um ano no olho saudável, não é problema. Mas em torno de uma vez ao ano, como a mulher vai ao ginecologista, por exemplo, todo ano, deve-se procurar, idealmente, o oftalmologista para fazer triagem dessas doenças e fazer um exame completo, né? Muitas vezes esses pacientes têm a sua vida salva por um exame que no primeiro momento ele nem sentia necessidade de fazer, né? Recentemente eu fiz um diagnóstico, por exemplo, de uma criança que veio consultar, uma adolescente já, que veio consultar com muita cefaleia, visão normal, uma histórica frequente, dor de cabeça ao acordar, e a gente encontrou então uma alteração no nervo óptico que nos fez pesquisar e encontrar uma alteração no sistema nervoso central. Essa pessoa tinha um tumor no cérebro, cerebral, e não sabia, né? Então, a gente conseguiu tratar e a paciente ficou muito bem por um diagnóstico precoce de uma consulta que, a princípio, não era relacionada, não era uma consulta que ela julgava necessária.
Obrigado, doutor Juliano!
Nós que agradecemos o espaço, estamos à disposição aí para esclarecimentos. Sempre que precisarem, podem contar conosco.